Câmara é notícia.
Bom dia! Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2026. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Câmara escolhe o deputado Odair Cunha, do PT, como novo ministro do Tribunal de Contas da União. O presidente destaca papel da Câmara na formação, na formulação do novo Plano Nacional de Educação. Debatedores analisam reflexos da instabilidade global no mercado de petróleo e defendem fortalecimento da Petrobras. A cada animal doméstico que é adotado, outros 3 entram em abrigos, aponta relatório. O presidente destaca papel da Câmara na formulação do novo Plano Nacional de Educação. Repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou a sanção do novo texto.
O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, destacou o papel do Parlamento na formulação e aprovação de políticas públicas educacionais durante a tramitação do novo Plano Nacional de Educação, PNE, sancionado hoje pelo presidente Lula. Ele participou de evento no Palácio do Planalto. Mota lembrou a instalação da comissão especial, que promoveu mais de 50 reuniões e debates em todos os estados e no Distrito Federal, com a participação da sociedade civil e de especialistas. Ao todo, foram apresentadas 4.450 emendas, das quais cerca de metade foi incorporada ao texto final.
O PNE, presidente, é um planejamento para os próximos 10 anos. É uma espécie de GPS que aponta para um futuro com mais oportunidade e dignidade para os brasileiros. São 19 objetivos estratégicos que vão desde a educação infantil ao ensino superior, com prazos e metas a serem alcançadas. A iniciativa também prevê a valorização dos profissionais que tanto contribuem com os estudantes de todo o Brasil.
Hugo Mota ressaltou também outras iniciativas da área da educação, como as bases do Sistema Nacional de Educação, o SNE, voltada à cooperação entre União, Estados e Municípios. O SNE busca padronizar parâmetros educacionais e reduzir desigualdades regionais. O presidente afirmou que a Câmara continuará acompanhando a implementação do PNE com foco na execução das metas, na destinação dos recursos e na fiscalização das políticas públicas educacionais.
O Parlamento estará vigilante para que cada real chegue na ponta, na merenda, no transporte e no livro. Que este plano seja nosso mapa civilizatório para a próxima década. Que cada criança e jovem tenha a chance de sonhar e realizar seus sonhos pela escola pública de qualidade.
O presidente Lula disse esperar que o novo PNE seja cumprido por todos os dirigentes do país.
Temos a responsabilidade, de não permitir que ninguém, mas ninguém, quem quer que seja, do partido que seja, com a altura que tiver ou da cor que tiver, tenha o desmanzelo de não executar isso que está previsto no Plano Nacional de Educação.
Em outro evento no Planalto, pela manhã, Mota participou da posse do novo ministro das Relações Institucionais, o deputado José Guimarães. Para Mota, apesar da divergência entre o Executivo e o Legislativo, houve muito mais convergência de propostas em favor do país. Segundo ele, houve muitas entregas nas mais variadas áreas para a sociedade brasileira. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Câmara escolhe o deputado Odair Cunha, do PT, como novo ministro do Tribunal de Contas da União. Repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Com 303 votos dos 513 deputados, o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, foi escolhido representante da Câmara dos Deputados para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Odair Cunha está no sexto mandato como deputado federal. Depois de eleito pela primeira vez, em 2003, ocupou diversos cargos de liderança do PT na Câmara, período em que só se afastou do Congresso para ocupar a Secretaria de Governo no estado de Minas Gerais. Ele derrotou 4 candidatos em uma eleição marcada pela defesa das emendas parlamentares ao orçamento e das prerrogativas do Congresso Nacional. Também concorreram ao cargo os deputados Elmar Nascimento, do União da Bahia, Danilo Forte, do PP do Ceará, Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro e Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que tiveram, respectivamente, 96, 27, 20 e 6 votos. Odair Cunha teve apoio formal de uma coalizão formada pelo PT, MDB, PDT, PCdoB, PSB e Republicanos. Antes do início da votação, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, abriu mão de sua candidatura e o partido dela recomendou o voto em Elmar Nascimento, como explicou o deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro.
E como líder, quero orientar toda a minha bancada que nós temos que fazer o voto útil contra o PT. E o voto útil contra o PT é voto em Elmar Nascimento. Nós temos certeza que o Elmar dos candidatos é o que pode, de verdade, não permitir que, como nunca nenhum petista chegou ao TCU, que hoje isso se repita.
Já o voto em Odair Cunha foi defendido pelo líder do PT na Câmara, deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina.
Odair Cunha não só representa a nossa bancada, não só representa a federação, não só representa Minas Gerais, mas representa um compromisso e uma história de respeito a cada uma das bancadas que ao longo da sua trajetória construiu neste parlamento.
Elmar Nascimento, ao defender sua candidatura, disse que Odair Cunha, por ser do PT, não teria imparcialidade como ministro do Tribunal de Contas da União. Ele defendeu as emendas parlamentares.
Tenho assistido um momento absolutamente deplorável nos últimos tempos da tentativa de criminalização da política. Ontem nós discutimos sobre orçamento secreto e eu dizia que não há orçamento secreto. Desde a emenda de relator, que se passava por todo um procedimento em que todos os partidos têm representação na comissão mista de orçamento, e o que o relator fazia nada mais, nada menos era do que traduzir o que era um acerto final entre todos os deputados.
As emendas também foram consideradas instrumentos legítimos da atuação parlamentar por Odair Cunha, indicado para ocupar a vaga deixada pelo ministro Haroldo Cedraz no TCU.
Defendo as emendas parlamentares, pois elas significam garantir que o Brasil real, aquele que está longe de Brasília e dos holofotes, tenha voz e lugar no orçamento. Não serei um ministro que criminaliza a política. Eu sei o que significa uma emenda na ponta. Afinal, é a emenda que constrói uma unidade básica de saúde, que leva o trator ao pequeno produtor, que garante creche, hospital, saneamento.
O Tribunal de Contas da União, o TCU, é o órgão de controle externo do governo federal. É um órgão autônomo que auxilia o Congresso na fiscalização dos gastos orçamentários. O TCU é composto por 9 ministros, 6 indicados pelo Congresso Nacional e 3 pelo presidente da República. O cargo é vitalício. Depois de indicado pela Câmara, o nome de Odair Cunha como novo ministro do TCU ainda precisa ser confirmado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Deputado Marcelo Queiroz é eleito presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. A repórter Júlia Lopes acompanhou a votação.
O deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, foi eleito por unanimidade para presidir a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados no ano de 2026. Em seu discurso após eleito, ele afirmou que o foco dos trabalhos será na geração de empregos e em fortalecer a economia do país.
Acho que o Brasil vive um momento de divisão e o que a gente mais precisa para a indústria, comércio e serviços é exatamente ter a paz para trabalhar, ter segurança jurídica, gerar empregos, gerar estabilidade no nosso sistema, desenvolver a economia. E eu acho que é um pouco disso que a gente pretende aqui. E o que eu posso prometer aqui é muito trabalho. A gente imagina que o Brasil tem aí uma agenda de crescimento econômico.
O presidente anterior da comissão, deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, destacou a aprovação na comissão do projeto que aumenta o limite de receita bruta anual para o enquadramento como microempreendedor individual, o MEI, apresentado pelo deputado Heitor Xu, do PSD do Rio Grande do Sul. O novo presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, deputado Marcelo Queiroz, é formado em Direito e, antes de chegar na Câmara, atuou como vereador e deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados e, em 2023, presidiu a Comissão de Cultura. Até fevereiro deste ano, Marcelo Queiroz ocupava o cargo de secretário municipal de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro e reassumiu o cargo de deputado em março. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Comissão mista debate rede de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres. A repórter Silvia Munhato acompanhou a reunião.
A ministra das Mulheres, Márcia Lopes, diz que será anunciado no segundo semestre o novo Plano Nacional de Políticas para as Mulheres, resultado da 5ª Conferência Nacional realizada no ano passado. Márcia participou do seminário sobre a rede de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres na Comissão Mista de Combate à Violência contra a Mulher. Segundo a ministra, o trabalho de enfrentamento à violência tem sido diário. Ela contou que recentemente visitou uma cidade paranaense com menos de 200 mil habitantes, sem registro de feminicídio há 2 anos. Mas os boletins de ocorrência relacionados à violência contra mulheres são cerca de 80 por dia. A deputada Luiziane Lins, da Rede do Ceará, que solicitou o seminário, disse que o Legislativo pode ter um papel importante na coordenação das várias ações de combate à violência.
E a gente fica buscando as respostas e buscando as políticas concretas que hoje estão de fato funcionando. Eu acho que aqui, como Legislativo, nosso papel é também ser um papel de articulação de todas essas ações políticas, todas as políticas públicas, todas as pessoas que estão fazendo e destacando iniciativas importantes.
Débora Reis, do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, diz que em 2024 foi constatado um aumento de mais de 30% dos feminicídios de mulheres com idade entre 12 e 17 anos. Segundo ela, as vítimas estão cada vez mais jovens. A Coordenadora-Geral de Atenção à Saúde das Mulheres, Mariana Pereira, diz que existe um esforço para qualificar o atendimento nas unidades de saúde no sentido de registrar os casos de violência no sistema de informação de agravos de notificação.
Essas mulheres, elas chegam nas nossas unidades básicas de saúde, muitas vezes identificadas como poliqueixosas, como mulheres que não sabem o que querem, vão ali toda vez para a unidade e, na verdade, é um sinal de alerta.
Segundo Mariana, em mais de 60% dos casos de feminicídio, a morte ocorre 30 dias após a notificação no sistema. Ela explicou que o governo defende, junto à Organização Mundial da Saúde, que seja criado um registro para os casos de feminicídio, para que possa haver uma comparação internacional. A coordenadora citou programas do Ministério da Saúde de apoio a mulheres vítimas de violência, que vão desde teleatendimentos psicológicos à reconstrução dentária. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Debatedores analisam reflexos da instabilidade global no mercado de petróleo e defendem fortalecimento da Petrobras. A repórter Noelle Nobre acompanhou.
A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara debateu o aumento dos combustíveis e os desafios de proteger o consumidor brasileiro em meio aos conflitos no Oriente Médio. Em apenas algumas semanas, o preço médio da gasolina saltou de R$ 6,28 para R$ 6,77, enquanto o diesel disparou de R$ 6,09 para R$ 7,58. Representantes do setor explicaram que a conta é complexa. Diogo Bezerra, gerente na Petrobras, esclareceu que a fatia da companhia é apenas uma parte do valor final.
A Petrobras responde por apenas uma parcela do preço ao consumidor, embora quase sempre seja atribuído à empresa essa composição, essa variação.
Dos R$ 6,77 pagos pela gasolina, a Petrobras fica com R$ 1,80. O restante é dividido entre impostos, custo do etanol e margens de lucro de distribuidores e postos. James Torpe Neto, da Fecombustíveis, federação que representa os postos de combustíveis, afirmou que o dono do posto acaba sendo o elo mais fraco dessa cadeia.
O posto é apenas um reflexo da distribuição. Quando o preço de custo aumenta, aumenta na ponta, quando baixa, baixa.
Diante da crise, alguns debatedores defenderam mudanças estruturais, como o fortalecimento da Petrobras e a reestatização da BR Distribuidora. Para o deputado Pedro Uquizai, do PT de Santa Catarina, o Estado precisa retomar o controle estratégico para evitar oscilações bruscas.
Nós não queremos resolver o problema do preço na conjuntura. Nós queremos botar o país na estratégia de novo para nunca mais sofrer o que nós estamos sofrendo.
O governo já tomou medidas, como a redução de impostos federais sobre o diesel. Mas o presidente da Comissão de Finanças, deputado Merlong Solano, do PT do Piauí, observou que essas ações têm limite.
As medidas do governo só dão resultado até um certo ponto. É preciso verificarmos o que mais está acontecendo no setor.
Merlong Solano reforçou a necessidade de transparência e fiscalização contra eventuais abusos. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Especialistas em meteorologia defendem integração dos órgãos do setor. A repórter Maria Neves acompanhou o debate com deputados.
Em audiência pública na Câmara dos Deputados, especialistas defenderam a integração de todos os órgãos que trabalham com meteorologia no país para responder de forma adequada aos desafios criados pelas mudanças climáticas. O professor do Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas da Universidade de São Paulo, Pedro Leite da Silva Dias, propôs, inclusive, a criação de um órgão específico para cuidar da integração e cooperação das atividades meteorológicas no país. Atualmente, além dos órgãos federais, há instituições municipais e privadas que trabalham com previsão do tempo e do clima. O coordenador-geral no Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, Luiz André Rodrigues dos Santos, ressaltou que a instituição está intensificando a parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE.
A gente busca protagonismo unificado com as diversas entidades, né, que fazem meteorologia no país. Ano passado a gente conseguiu firmar um acordo de cooperação técnica com o INPE, bastante abrangente. Gente, onde a gente vai poder dividir informações, não só na questão de modelagem, como de satélites, como de meteorologia, dados, e melhorar essa rede como um todo para uma oferta nacional de dados mais consistentes meteorológicos.
O representante do IMET relatou ainda que o Instituto trabalha para a assinatura de um acordo de cooperação técnica também com a Embrapa. Autora do pedido para a realização do debate, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, se comprometeu a debater a formulação de uma política nacional de meteorologia que teria como um dos objetivos promover a integração entre os órgãos do setor.
A gente está à disposição para receber as sugestões dos órgãos do MMA, do próprio MAPA, do INPE, do IMET, de todas as pessoas que aqui estiveram construindo essa audiência pública, da própria academia, ou seja, que nós possamos colher as informações, esboçar uma minuta de projeto para uma política nacional, fazermos uma outra audiência pública, para que nessa audiência pública a gente possa fechar essa proposição e protocolar aqui na casa.
Na opinião do professor Pedro Leite, é fundamental estender a cooperação em meteorologia ao setor privado, desde que o protagonismo permaneça com o Estado. Segundo o professor, atualmente entre 60% e 70% dos formados em meteorologia saem das universidades para empresas privadas. No início dos anos 2000, ele afirma que essa relação era inversa. Mais da metade dos formados seguiam carreira acadêmica no próprio setor público. Mesmo com esse crescimento da participação da iniciativa privada no mercado, o professor considera que o papel do IMET continua fundamental, especialmente para garantir a qualidade dos dados.
Uma das coisas que eu acho que o IMET tem uma importância tremenda é realçar essa questão da qualidade dos dados. Tem mais dado até, né, coletado hoje em dia pela iniciativa privada, mas nós temos um problema aí. Nós temos esse problema da controle de qualidade. Eu vejo aí uma área em que o INEMET certamente tem um papel muito importante. Essa questão da integração com o setor privado, ela tem que ser feita sem a perda do protagonismo do serviço do Estado.
O coordenador-geral no Instituto Nacional de Meteorologia, Luiz André dos Santos, afirmou que o órgão já busca essa cooperação também com o setor privado. Ele destacou que o Instituto estuda, junto com o Ministério da Agricultura, formas de promover a integração com a rede de dados das empresas, a que o Instituto hoje não tem acesso e já seria maior que a infraestrutura governamental. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
A cada animal doméstico que é adotado, outros 3 entram em abrigos, aponta relatório de impacto da causa animal, apresentado à Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
O Brasil tem pouco menos de 5 milhões de animais domésticos vulneráveis e 172 mil deles estão abrigados em ONGs. Mesmo sendo minoria, a taxa de ocupação é de 135% e só piora, pois a cada 3 animais que entram, apenas 1 sai. Os dados são do Censo PET, feito pelo Instituto PET Brasil. A pesquisa foi apresentada à Comissão de Meio Ambiente da Câmara pelo diretor da Federação Brasileira da Causa Animal, a FEBRACA, Cadu Pinotti, que também trouxe dados do primeiro relatório de impacto da causa animal no país, com um levantamento inédito de ONGs de proteção animal formalizadas no país. São 2.613. E Cadu Pinotti destacou a falta de apoio do poder público.
E a partir do momento que as organizações estão fazendo o trabalho que é do poder público, que é de saúde pública, de segurança pública, que envolve zoonose, envolve saúde única, por que essas organizações não têm uma parceria firmada com esses municípios? Porque muitos desses municípios sequer têm abrigo, sequer têm atendimento veterinário e elas fazem tudo isso.
Das ONGs, 44% não tem nenhuma interação com o poder público e pouco mais da metade tem parcerias em ações pontuais. Mais de 70% nunca receberam emendas parlamentares. A maior parte dos recursos vem de doações. O resto, de colaboração, eventos, venda de rifas e de produtos. Além de abrigos superlotados, o relatório aponta grave desassistência por parte do governo. Falta de interlocução para políticas públicas e falta de acesso à isenção de impostos, editais e financiamentos. A FEBRACA cobrou orçamento exclusivo para ações de proteção a animais. O deputado delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, que presidiu a reunião, afirma que recursos para essa finalidade estão chegando aos municípios.
E esses municípios ficaram com a incumbência de repassar para a causa animal. E teve prefeito e prefeita que acabou colocando esse recurso na causa animal. Por exemplo, o prefeito Rivabem de Campo Largo, ele acabou, a gente colocou R$500 mil em recurso público, na época emenda de transferência especial, e ele colocou 100% nisso. E teve prefeito que não colocou, que a partir do momento que cai o dinheiro no cofre do município, ele faz o que ele bem entender ali, né? Então,
os pequenos municípios não têm estrutura para fazer alguns tipos de ações dessa natureza, afirma a gerente da área de sustentabilidade da Confederação Nacional de Municípios, Cláudia Lins, que apontou problemas técnicos em pequenos municípios. 9 entre 10 municípios brasileiros têm até 50 mil habitantes e quase metade deles tem 10 mil habitantes, o que traz dificuldade técnica e financeira.
Qual a capacidade de arrecadação de um município com 20 mil habitantes, de um município com 10 mil habitantes? Lembra das porcentagens que eu falei? Se a gente não pensar isso de forma estruturada, pensando em um pacto federativo para a causa animal, para as políticas ambientais e para a causa animal, a gente não vai mudar essa situação. A gente não vai mudar. Porque o município, para ele ter capacidade de arrecadação própria, para destinar recursos para a causa animal...
Na audiência pública da comissão, a diretora do Departamento de Proteção, Defesa e Direitos Animais do Ministério do Meio Ambiente, Vanessa Negrini, afirmou que políticas públicas estão sendo implementadas, mas as pessoas não sentem isso no cotidiano. O departamento faz a articulação entre ONGs, governo e parlamento. Uma das ações é o monitoramento de projetos no legislativo.
Então, quantos projetos de lei a gente conseguiu evitar, né, que avançasse, que era prejudicial à causa animal, e quantos projetos de lei a gente conseguiu destravar para que realmente avançasse?
A secretária afirma que, até no final de 2026, serão consolidados 675 mil castrações com apoio de emendas parlamentares. O Sistema de Cadastro Nacional de Animais Domésticos, o Simpatinhas, está completando um ano, com 1 milhão e 200 mil cães e gatos cadastrados. Entre as propostas apoiadas pela FEBRACA estão o projeto que concede incentivo fiscal para a adoção animal, o projeto que cria o Fundo Nacional de Proteção e Bem-Estar Animal no Brasil, um projeto para atendimento veterinário gratuito e um projeto que cria o Estatuto de Cães e Gatos. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Câmara dos Deputados aprova projeto que equipara a aquicultura à atividade agropecuária. A reportagem é de Sofia Peçanha, que nos conta o que representa a mudança.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que equipara a aquicultura à atividade agropecuária. A proposta altera a Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, com o objetivo de diferenciar a atividade pesqueira desenvolvida em propriedades privadas daquela realizada em áreas públicas. O projeto altera regras para os profissionais da aquicultura em propriedade privada, que agora serão considerados produtores rurais com direito a pleitear benefícios de política agrícola, como linhas de crédito bancário diferenciado. O texto ainda dispensa o aquicultor, exclusivamente de propriedade privada, de obter o registro geral da atividade pesqueira, que, segundo o deputado Sérgio Souza, do MDB do Paraná, autor do projeto,
É uma exigência inadequada.
Só que essa autorização, ela é exigida também para aquele produtor que tem na sua propriedade um tanque escavado, que ele faz um açude, uma represa, e ele faz isso em escala comercial, para ele vender depois para um abatedouro, para um frigorífico, uma tilápia. Olha só que absurdo, tem que corrigir isso.
A aquicultura é a criação de peixes, camarões, ostras e outros organismos aquáticos em ambiente controlado, como tanques e viveiros. A atividade funciona como uma fazenda na água e contribui para a produção de alimentos e geração de renda. O projeto sugere algumas alterações na Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável da Aquicultura e da Pesca, dentre elas. Institui uma definição clara de aquicultura em bens públicos e privados, dispensa a produção aquícola de médio e pequeno porte do licenciamento ambiental e permite a finalidade econômica na aquicultura de recomposição ambiental. O deputado Luiz Nishimori, do PSD do Paraná, relator na Comissão de Agricultura e Pecuária, ressaltou que a proposta representa um avanço significativo na aquicultura. O seu parecer foi lido pelo deputado Rodrigo Dazaeli, do PL do Mato Grosso.
Representando um passo importante para a modernização do marco legal da agricultura, criando um ambiente mais propício ao investimento e inovação e à competitividade do setor, sem abrir mão da sustentabilidade e do controle estatal necessário.
O projeto ainda retira a necessidade de embarcações usadas na aquicultura terem registro específico no Ministério da Pesca e considera como propriedade do aquicultor os peixes em cultivo e não como recursos naturais. Depois de aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que equipara a aquicultura à atividade agropecuária segue para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Sofia Pessanha.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Maria Magalhães, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacha e Ana Raquel Macedo. Diretora da Rádio Câmara, Verônica Lima. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Cláudio Araújo. Secretário de Comunicação, deputado Max Beltrão. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Guilherme Ochoa. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Ótimo dia para você, a gente se encontra amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.